Oi, gente. Eu aqui de novo, dessa vez para conversar com vocês sobre dois temas ligados. A questão do que eu tô chamando aqui das joias das Arábias e o patrimonialismo.
Me acusam de crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões, que estão dizendo no Brasil, não sei. Pode até ser que seja verdade. Outra coisa, a empresa fala uma coisa absurda. Eu teria que pagar 50%, ou teria que pagar 8 milhões. De onde arranjar 8 milhões de reais, meu Deus do céu? Eu sou uma pessoa que não tenho bens para bancar tudo isso aí. Ponto final.
O que existiria em comum entre esses dois, um episódio e um conceito? Porque o conceito de patrimonialismo, eu vou voltar a ele, mas só para a gente começar aqui, o conceito de patrimonialismo tem a ver com a ideia de que alguns governantes, sejam eles direita, esquerda, nobres, reis, presidentes, fazem um uso equivocado de verba pública como se fosse privada. Ora, o que é que está acontecendo nesse caso das joias das Arábias? O que está acontecendo é que se ficou sabendo, vamos recuperar essa história toda, que quando Jair Bolsonaro deixa a República do Brasil, dia e meio antes do final do seu mandato e antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, ele leva consigo uma série de joias recebidas em missão oficial da Arábia Saudita. Ele leva consigo para os Estados Unidos e depois leiloa parte dessas joias. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho, retomar um pouco fazer aqui um breve histórico do rolo das joias das Arábias. Pois bem, em 30 de dezembro, logo após o resultado das eleições, Bolsonaro e seus auxiliares viajam para os Estados Unidos e levam consigo o quê? Presentes que o ex-mandatário recebeu de autoridades estrangeiras. Vamos avançar. Em janeiro, Mauro Cid, o seu fiel escudeiro, Mauro Cid mais o pai e os assessores de Bolsonaro, Osmar Crivellati e Marcelo Câmara, levam os bens para um estabelecimento nos Estados Unidos especializado na avaliação e tentativa de venda dessas joias muito valiosas. No dia 9 de março de 2023, o ministro Augusto Nardes, do TCU, do Tribunal de Contas da União, determina, em um depoimento para Bolsonaro, que proíbe que o ex-presidente use ou venda as joias sauditas. Estava montada a confusão. 14 de março de 2023, o ASEF, que é o advogado de Jair Bolsonaro, também conhecido como Anjo, recupera o relógio Rolex com a empresa Precision Watches, ou seja, relógio de precisão. Relógio esse que havia sido vendido no ano anterior por Mauro Cid. Continuamos aqui. 24 de março de 2023, a defesa de Bolsonaro entrega à Caixa Econômica Federal o primeiro kit com as joias da marca Chopard. Mas ainda fica pendente um outro estojo de joias, que inclui justamente o relógio Rolex. Dia 28 de março de 2023, Mauro Cid retorna ao Brasil com uma mochila e as joias que estavam nessa mochila são entregues a Osmar Crivellati, o assessor de Bolsonaro. Vamos em frente. Dia 2 de abril de 2023, após retornar ao Brasil, o ASEF se encontra com Mauro Cid para entregar o relógio, que é por sua vez repassado ao assessor Osmar Crivellati. 4 de abril de 2023, o kit com o Rolex, agora completo, é entregue na Caixa Econômica Federal. Vejam como o dia a dia desse caso revela como a confusão ia crescendo.
Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual o voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar.
Nem quem solicitou, doutor.
Só vou dizer, quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o Coronel Cid.
Bom, vocês viram aí que o ASEF, que até então negava ter qualquer conhecimento do relógio de Bolsonaro, foi pego num restaurante. A polícia chegou no restaurante, determinou para que o Wassef entregasse o seu celular. Claro, o Wassef sabendo, Wassef, advogado de Bolsonaro, sabendo o que deve estar dentro da memória desse celular, muda o seu depoimento. E fala que, sim, que ele teria comprado o relógio no exterior, mas de maneira lícita, com recursos próprios, apenas para devolvê-lo à União. Isso já é um problema, porque se ele disse antes que não sabia de nada, agora ele reconhece, e reconhece mais. Reconhece que, de fato, o relógio foi vendido ilicitamente. O advogado pode dizer que ele tem dinheiro para comprar licitamente, mas o relógio estava nos Estados Unidos porque foi vendido de maneira ilegal.
Ele é um militar, mas ele é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desrespeitar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Né? Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora. Cumpre ordens, cumpre determinação. Mas isso aí é a política dos fatos. Né? Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história.
Agora vocês ouviram também o depoimento do mais novo advogado, do Mauro Cid, que é esse subordinado de Jair Bolsonaro, que foi abandonado pelo ex-presidente. E o que diz o novo advogado? Que Cid apenas cumpria ordens. Bom, gente, isso seria um indicativo de uma estratégia de defesa que contraria aquela que Bolsonaro tentou emplacar no começo dos boatos, da boatoria toda, de que o Cid teria agido por conta própria? Oi, gente, para tudo, porque acabei de saber agora que o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ou seja, aquele que fazia tudo, vai confessar amanhã, sexta-feira, que negociou sim nos Estados Unidos, a mando do ex-presidente, as joias recebidas pelo governo brasileiro e que justamente são alvo da investigação da Polícia Federal. Essa estratégia foi admitida pelo advogado dele, dizendo que ele vai confessar que comprou as joias, evidentemente a mando do presidente. Comprou e vendeu, né? Ele, inclusive, vai citar uma fala do presidente, né? Bolsonaro teria dito: resolva esse negócio e venda. Ou seja, patrimonialismo na veia. E, além do mais, aquilo que eu digo sempre: Bolsonaro não defende ninguém, só defende a si mesmo. Eu gostaria também aqui de destacar como é que é essa lei, como é que funcionam essas medidas que determinam o que pode e o que não pode permanecer com os ex-presidentes, com os ex-mandatários. Desde 1991, há uma lei que evita que presentes como esses fiquem retidos nas mãos dos ex-mandatários. A lei de 1991 ainda tinha uma brecha, que dizia que os únicos presentes que tinham que ser retidos eram aqueles que haviam sido recebidos em cerimônias oficiais. Essa lei, porém, foi alterada em 2016. O Tribunal de Contas da União alega, então, uma questão de moralidade e faz uma nova determinação de que todos os presentes, objetos que fossem recebidos com valor maior que R$100 precisavam ser entregues à União. Também se afirmava o seguinte, que se fossem objetos personalíssimos, né, como perfumes, roupas íntimas, mas casos muito excepcionais, esses objetos poderiam ficar, claro, com os ex-mandatários e suas esposas também. Todos os outros casos, não. E por que que essa medida é importante, não é um detalhe? Porque essa medida visa impedir a corrupção ou a política de favores, ou seja, um chefe de Estado vem, ou mesmo um governador, me dá um presente para o mandatário, aí ele, o presidente começa já a fazer uma série de concessões. Então, a ideia é moralizar esse tipo de procedimento. Tanto isso é fato que a lei de 2016 é retroativa a 2002. E Lula e Dilma, que tinham consigo objetos, sim, que foram ganhos no contexto da presidência, já devolveram os presentes que receberam. Então, enfim, presidente, a presidenta, pode usar os presentes enquanto está no cargo, mas só pode levar consigo ao fim do mandato, vou repetir, itens personalíssimos, roupas, alimentos e perfumes. E a lei também define regras para como, de que maneira os bens devem ser colocados à venda. A União tem preferência de compra e precisa autorizar expressamente qualquer comercialização no exterior. Toda essa confusão que nós estamos vendo aqui é motivada por uma prática que foi consensual durante o governo Jair Bolsonaro, que é a mistura de esferas públicas com esferas privadas. Jair Bolsonaro sempre tratou o Estado como se fosse casa própria, e não se trata disso, né? O presidente é aquele que representa os seus cidadãos e as suas cidadãs e faz um contrato com eles. O conceito de patrimonialismo foi primeiro criado por Max Weber, um filósofo alemão, que chamou atenção para esse conceito, para contrastar esse conceito com outras formas de dominação. Mas foi no Brasil que o conceito de patrimonialismo, sobretudo com autores como Raimundo Faoro, depois Sérgio Buarque de Holanda, esse conceito começou a ter uma conotação muito negativa. Porque o patrimonialismo foi implantado no Brasil desde o Estado colonial português, desde que herdamos uma burocracia pesada do Estado colonial português. Então, desde que havia esse processo de troca de favores na concessão de títulos, na concessão de terras, na concessão de poderes. Então, se tornou natural práticas patrimonialistas, eu repito, essa confusão entre o público e o privado. Vocês podem achar, essa coisa de joia é um detalhe, outros presidentes fizeram. Não, pessoal, eu queria dizer para vocês que, como diz um outro filósofo, Deus vive nos detalhes. E esses são detalhes imensos e da maior importância. Porque no caso das joias, é a primeira vez que um presidente com conhecimento da lei, eu repito, a lei data de 2016, sai do Brasil e leva sorrateiramente e não de forma autorizada joias que ele recebeu numa cerimônia oficial. Portanto, tudo errado, tudo errado. Nessa hora, Jair Bolsonaro vai acusar perseguição política, vai dizer que é uma questão de narrativa, o bolsonarismo vai reclamar, mas não há narrativa nesse caso. O que existem são fatos históricos que eu acabei de descrever para vocês. O patrimonialismo é o grande inimigo da República e nós precisamos combatê-lo. É isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir, pensar teoricamente, como nós fizemos hoje com o conceito de patrimonialismo. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, @LiliaSchwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu, e a edição é da Amanda Hatsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!